está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.
Estamos de volta, e antes que eu me esqueça, porque eu me pego num papo aqui, já estava no intervalo, a gente não para de falar, antes que eu me esqueça, tem sorteio comemorativo a essa nossa série Gerações do Ciclismo. Para participar é só entrar lá no Instagram, seguir o perfil C-Bike e Mauro Ribeiro Sports, achar o post lá no meu feed do sorteio desse programa, porque todo programa a gente está fazendo sorteio. Então acha o programa Geração 1980, aí tem as instruções lá para você seguir e tem uma senha secreta que eu vou dar agora. A senha desse programa Geração 1980 é Mauro Tour. Aí você entra lá, põe a senha, segue as instruções e aí é só torcer para ganhar um prêmio surpresa da caixinha surpresa de produtos da Mauro Ribeiro Sports. E a gente estava num papo muito legal aqui, ele estava falando da importância que foi ter o Adir Romeu e o Iverson assim que você se tornou profissional e foi para a Europa, porque assim, as pessoas só veem os goles, né? Só vê você lá com o braço erguido, mas não sabe da dificuldade toda. Você, antes do intervalo, você estava falando de como você teve que pagar um preço por você ter se tornado profissional com um tempo, uma bagagem pequena, você, de repente, já estava profissional lá na Europa.
Exato. Você se encontra numa situação de carga de trabalho, de um nível técnico muito mais apurado. São corredores com se enfrenta com, vamos dizer assim, com bagagens já de 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos de ciclismo profissional, que tem uma dinâmica de trabalho muito mais assim, o organismo recebe muito mais impacto. Você vem como uma pessoa que tem que descobrir tudo, né? Você descobre.
E você foi sozinho para lá?
Sim. Foi uma...
Você foi direto para a França?
Fui para a França.
Quantos anos você tinha, Mauro?
19
anos. Falava francês?
Mais ou menos. Tinha que se enrolar, né?
Enrolava. E como é que foi? Assim, qual foi a tua maior dificuldade, não na questão técnica, não na questão de competição de pelotão? A cultura, que eu vejo que é uma grande dificuldade, aceitação, teve preconceito, como é que foi?
Eu não diria um preconceito, existe um catálogo. A gente tem esse catálogo, todo mundo tem um catálogo, né? Todos os países carregam isso. A gente é sul-americano, made in Brasil.
Tá.
Então, para não dizer se tem ou não tem, claro que tem uma coisa que você é um estrangeiro dentro de um país onde a cultura é diferente, que te vejam diferente, né? Então, o primeiro contato foi acharem que eu tinha o perfil de colombiano, que a gente tinha, né? Então, claro, a gente está falando em 85, 86. Hoje a globalização mostra, né? A gente tem uma facilidade, as coisas estão muito mais dinâmicas, muito mais simples, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante, o que aconteceu com o mundo, né? De um ponto de vista, claro que
sim.
Hoje a gente está enfrentando algumas coisas.
Não,
por
hoje,
causa disso,
não. Exclui esse momento que a gente está passando aqui.
Então, assim, dentro dessa a escola de você entender como o porquê que o francês vai na montanha, o porquê que ele tem uma distância, porquê ele diz senhor e senhora, porquê eu levei 6 meses para tomar uma Coca-Cola depois de um treino com um colega de trabalho. São coisas de...
São desafios diários.
Com certeza.
Além de
você
todo...
Você trabalha... Eu ficava super feliz quando estava em competição, porque para mim era um tédio ficar sozinho. Então você começa a entender que você realmente... se você está com dor de cabeça... tudo bem, mas se você tem uma queda, está com febre, está gripado, que você tem que ir no médico, claro que você tem toda uma infraestrutura, mas você está gerando sozinho essa situação, você não tem ninguém do teu lado que diz, peraí,
é
que eu vou pegar o carro, vou levar
complicado,
você.
Complicado.
Você tem que ir.
Só então, quem vive que sabe.
Então, eu acho assim que é uma preocupação e tudo isso foi muito dinamizado da minha parte, eu sabia que tinha... tem risco, é um esporte de risco, alto nível é um esporte de risco. Eu sabia que tinha que me cuidar, mas eu acho assim que foi uma escola fantástica, né? Foi uma escola que eu estou usando hoje, que eu passo para minhas filhas, que eu acho assim que a gente, vezes que a gente fala com esse pessoal, que eu digo da minha geração, que a gente troca ideia, tem muita coisa.
Você ainda tem contato com esse, com o pessoal que você correu?
Sim.
Você correu quatro, cinco anos só na RMO?
Isso.
Quatro ou cinco?
Foram seis anos.
Seis anos só na RMO. Você ficou 10 anos na Europa?
Exato.
6 anos na RMO?
Isso.
E você ainda tem contato com eles?
Todos. A maioria, né? Então, assim, eu acho que o meu...
Que legal.
O meu melhor resultado desse é essa amizade, né? Então... Vou para Itália.
Tua maior conquista são as amizades que ficam para sempre, né?
Eu tenho amigos na Itália, tenho amigos na França, eu acho que o meu trabalho que estou idealizando hoje foi muito apoiado por essa facilidade, eu acho assim, essa credibilidade. Muitos ex-atletas da época se tornaram chefe de equipes ou trabalham em empresas que são relacionadas ao esporte, ao ciclismo no modo geral. Então abre as portas porque sabe do caráter, sabe, viveu, vivenciou junto, então tem uma facilidade, com certeza.
Para quem não sabe, hoje o Mauro falou do que ele faz hoje ele tem uma indústria, uma fábrica de roupas esportivas, acho que é a maior que tem aí na...
Não sei, né?
Não sabe, você não pode falar? Tá bom, tá, tudo bem. Olha, a gente tem umas participações aqui, Paulo Ventura, lá de Macaco, do Rio de Janeiro, uma lenda do ciclismo brasileiro, que honra. Ervino Langner, ah, seu Ervino, parabéns Cíntia, Mauro, campeão, obrigada. Álvaro de Vardim, em 1995 fiz uma revista, Ápice Bike, entrevistando o Mauro, mostrando a volta dele para o Brasil. Na capa, ele com a equipe RMO. Foi um grande prazer conversar com ele na época. Parabéns, Cíntia, em entrevistar o maior ciclista da história do Brasil. Viva Mauro Ribeiro. Isso aí. Rodrigo Lameira, que bacana poder acompanhar essa bela história. Parabéns, Cíntia, pelo trabalho. Obrigada. Guilhermo Miester, grande Mauro, inspirou gerações do ciclismo. É verdade, tem tudo isso. Você sabe que você inspira e inspirou muita gente. Hoje tem os meninos, inclusive aqui, paranaenses, sonhando em fazer o que você fez, né? Eu até uma pergunta que eu queria fazer para você, como os Dalla Maria, o próprio filho do Hernandes, porque o Hernandes não chegou a correr na Europa, né?
Não, ele participou com a seleção brasileira,
com a seleção,
acho que ele
sim.
Fez intercâmbios europeus, mas assim, viver na Europa como ciclista, eu acho que é o Murilo Fischer, né?
Murilo, sim.
O Luciano Palharim.
O Rafael
Andreato. E agora tem mais um garoto que está na Espanha, acho que na escola do Valverde, uma coisa assim, um garoto jovem que tem potencial, né? Eu acho assim que nesse momento as coisas mudaram muito na Europa, o ciclismo profissional mudou muito, acelerou demais. Eu acho que assim que a tecnologia veio de uma forma muito agressiva para o ciclismo no lado positivo. Então, claro que isso está dificultando muito. Os dados são diferentes, as contratações são diferentes.
Você acha que é mais difícil hoje você ser contratado por uma equipe
eu acho
do
assim,
que na sua época?
São desafios iguais, mas eu vejo que essa barreira, o protocolo mudou. Eu acho assim que o protocolo mudou de como, o que é um corredor que aspira a ser profissional. Então, na época, você lutava para o teu espaço, você tinha, vamos dizer assim, as equipes, você mostrava no papel, no resultado, como eu na época, eu fiquei 6 meses como amador na França e ganhei 16 corridas internacional. Dessas 16 corridas, 6 delas são Pro Tour hoje. Então são corridas lendárias, são corridas que têm uma história muito bacana. Quando você pega, por exemplo, o Tour de Palma de Mallorca, que hoje é Pro Tour, eu venci esse evento com a seleção italiana, que foi campeã olímpica de Seul. Então, assim,
protocolos diferentes.
São
mesmo,
protocolos,
né?
Diferentes. Hoje o que acontece são escolas de base das próprias equipes. Então hoje você não consegue entrar mais no profissional.
Lá na frente já, né?
Você não consegue dizer assim, ah, ele ganhou, sei lá, o Tour de l'Avenir.
Tá.
O Tour de l'Avenir, a maioria dos corredores que correm são seleções, mas dentro dessas seleções, os corredores já estão nas categorias de base dos Pro Tour.
Ah, entendi.
Então, quer dizer, você pega, por exemplo, o Valverde, esse brasileiro, ele tem um potencial, ele está dentro de uma seleção, então muito mais fácil Valverde apoiar um garoto desse do que um brasileiro sair daqui. Claro,
entendo.
Eu acho que existe a possibilidade. Da mesma forma que eu conquistei um espaço, ele vai conquistar. Mas primeiro, por exemplo, ele tem que estar numa equipe. E sou sincero para você, ele tem que ganhar. Não tem muito conversa.
Não tem outra opção.
Não, é ganhar. Você ganhou, você é respeitado. Você fez segundo, você é respeitado. Você fez último, você é respeitado por ser um atleta. Mas você não vai passar profissional.
Uhum.
Agora, geralmente, o que vai acontecer é você vai fazer bons resultados e vai ser convidado para trabalhar um ano. Porque hoje é muito mais psicológico do que a capacitação física, porque hoje eles têm instrumentos de informação que sabe até onde vai e até onde ele pode ir dentro das categorias de esforço.
Antes era só pelos resultados.
Era o feeling, a personalidade, a percepção do caráter. Hoje você tem números, dados, potencial, capacidade de evolução, já sabe se ele vai ser um corredor de alta montanha, se ele vai correr de temperatura baixa, se a moral dele não é muito boa, eles não vão contratar porque sabe que é uma pessoa sensível e que não vai suportar a carga de estar sendo pressionado. Então tem vários. Hoje a maior preocupação é essa.
Eu sempre falo que, né, o ciclista. O ciclismo não é só você fazer força, né? Você tem que ter uma força mental, né? Você tem que ser muito forte mentalmente também.
Eu acho assim, quando você faz um esporte que tem coletividade, por mais que seja um esporte individual, então a equipe profissional normalmente são em média de 30 corredores. Nessa geração, eu já participei dessa geração com 30 corredores, né? A geração que a gente fala moderna.
É bastante gente.
Só que são 9 que correm.
É.
São
então
9.
Já começa ali, né?
Então você já começa ali.
A competição
então
já começa ali internamente.
Você compete com você mesmo para estar bem. Você compete com o teu colega de trabalho para conseguir o lugar dele. E depois você compete contra os outros. Então, digo assim, é um auto-questionamento diário, de perseverança, de saber que às vezes você vai trabalhar 20 dias fazendo 1.300, 1.400 quilômetros em 10 dias de bicicleta, para você se preparar, e no dia que você vai para a prova você fica doente porque você teve uma sobrecarga de fatiga e você tem que colocar em questão e dizer, não, essa não deu, a próxima vai dar. E além de escutar o técnico dizer, bom, mas o tempo passa. E se não tiver resultado, não tem contrato no final do ano.
Ele é cruel.
Ele é cruel.
Eu estava vendo aqui, você foi para lá em 1986, quando você começou a correr, você correu 3 provas. Aí depois 87,5, 88,7, aí 89,5, 1990,8 e em 1991, que foi quando você ganhou a etapa número 9 do Tour de France, você correu 15. E além das clássicas todas que você correu o Tour, a Vuelta, a Espanha, a Paris-Nice, com as suas 7 etapas, né? E o Campeonato Mundial na Alemanha, que você ficou em 49º nos 252,800 quilômetros. E o Gianni Bugno, o italiano.
Exato.
Que ganhou.
É um grande amigo.
Esse
é um fantástico, é uma pessoa. A gente tem uma boa relação, porque ele tem. Eu brinquei até. O Adir deve estar nos escutando.
Está escutando.
Eu passei um vídeo dele que o troféu da Milão San Remo, ele fez um vaso, né? Então ele brinca que a paixão do ciclismo.
Que máximo.
Que para ele não é a paixão que fica, não é o prêmio que ele teve, né? E nesse ano, em média, um corredor profissional, hoje, dessa nova geração, corre entre 70 e 80 dias de competição.
Uhum.
Porque o nível, existe um trabalho, existe hoje, tem um método mais sofisticado de apuração, onde você leva o atleta de maneira diferente. Na época era o feeling. Então eu comecei no primeiro ano a fazer 60 competições no total.
Tá.
Né? as provas que você dá como referência são as provas de carga, vamos dizer assim, máxima,
uhum,
né?
Uhum.
E em 91, para resumir, foram 102 dias de competição.
Uau!
Quer dizer, cada...
Sim, você correu as três voltas, né? O Tour de França, a Vuelta à Espanha e Paris-Nice, que eram sete etapas.
Exato.
E também você correu o inferno do norte, que é a Paris-Roubaix, que você ficou em 45º. Mauro, qual que foi a competição mais dura, extenuante, já que a gente está falando do inferno do norte, a Paris-Roubaix?
Então, como eu acho assim, que o ciclismo, isso são palavras do Miguel Indurain,
né? Que na época foi quem ganhou o Tour em 1991, quando você ganhou a etapa.
Foi o primeiro Tour de France que se tornou um ícone, né? Uhum. Que eles chamam ele de príncipe, o príncipe das Astúrias, né? Por causa da reverência como físico e como capacidade. Ele fez uma geração, cinco Tour de France, três
Incrível.
Giros de Itália,
uhum.
campeão olímpico, enfim. E ele falava que os ciclismos são muito mais de dias difíceis do que bons. Isso é uma
isso
coisa...
Ninguém mostra. É. Isso a Globo não mostra.
Então, assim, dentro dessa lógica, com certeza, quando você está bem, é fácil. Se você me perguntar, o Tour de France foi difícil? Não, porque eu andei super bem.
Estava bem, você...
Estava assim, eu acho assim, o auge da minha carreira, ela coincidiu nessas três semanas, eu tive essa vitória, eu fiz terceiro numa outra etapa,
porque...
Eu quase venci uma outra etapa, faltando quase 400 metros para chegar, eles recuperaram o pelotão, e terminei entre os 50, entre, sei lá, não lembro, 47º no geral, que é uma coisa, até hoje, também a melhor classificação do Tour de France.
Tá,
digo assim, entre 50 no Tour de France, já tem que ter um...
Já
chega, em média, uma hora e meia na frente de todo mundo, né?
É, e você me enrolou, não falou qual que era a próxima, a competição, a corrida mais dura, mas ó, peraí, vai falar, mas primeiro vamos pro intervalinho, bem rapidinho aí, Marcão. Já voltamos, galera, não saiam daí.
Você está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.